A aprovação do piso salarial da enfermagem no início de maio obrigou a Câmara dos Deputados a analisar alterações em diversas leis, de modo a permitir que o gasto extra para o governo federal, estados e municípios não desrespeite a lei de responsabilidade fiscal e para que entidades privadas de saúde possam arcar com o aumento de gastos. O projeto aprovado define o piso salarial nacional para enfermeiros e enfermeiras em R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem será de 70% desse valor e o dos auxiliares e parteiras será a metade. Isso vai valer para os serviços de saúde público e privados, o que inclui os hospitais filantrópicos e santas casas. Só para o governo federal, sem contar os demais entes da federação e os hospitais privados, o impacto será de R$ 50 milhões por ano. Um acordo feito para permitir a aprovação do piso prevê o envio da proposta para sanção presidencial apenas depois de encontrada uma fonte para esses recursos. Uma das maneiras de compensar esses gastos para os hospitais privados é a desoneração da folha de pagamento, prevista em um projeto que teve o regime de urgência aprovado pelo plenário e pode ser votado a qualquer momento. O projeto inclui a saúde entre os setores beneficiados por outro projeto, também aprovado esse ano, que prorrogou a renúncia fiscal com a desoneração da folha de pagamentos até 31 de dezembro de 2023. Essa desoneração beneficia 17 setores da economia, como construção, comunicação, fabricação de veículos e tecnologia da informação, que empregam muitos funcionários. A aprovação da urgência foi feita de maneira simbólica contra o voto dos deputados do Novo, que apontam risco de demissões e defendem uma reforma tributária no lugar de desonerações setoriais, como explicou o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais.
Quando a gente faz um privilégio para um setor específico, a gente cria uma complexidade enorme na economia brasileira, uma interferência enorme na economia. E esse projeto é mais uma prova do que nós sempre falamos sobre o piso da enfermagem, de que ele não se sustenta financeiramente e agora vai ter que se ficar fazendo uma série de puxadinhos para tentar arranjar dinheiro para bancar o piso. Isso não dá para concordar.
A desoneração da folha de pagamento de todos esses setores da economia, por sua vez, exigiu a aprovação de outra mudança legislativa, o fim das compensações do governo federal ao Fundo do Regime Geral da Previdência Social, o que acontece sempre que há desonerações. O fim dessa compensação está previsto em uma medida provisória também aprovada pelo plenário. De acordo com a exposição de motivos do governo, o orçamento desse ano não previu a despesa relativa à compensação pela desoneração de todos esses setores, o que obrigou a edição da MP, considerada apenas uma medida contábil para manter os gastos dentro do previsto. De acordo com o governo, a compensação pelas desonerações hoje soma pouco mais de R$ 9 bilhões por ano, muito inferior ao total provocado por outras renúncias de receitas do governo, como as do Simples e a das entidades filantrópicas, que somam mais de R$ 50 bilhões. Mas o fim da compensação do governo ao Fundo de Previdência foi criticado pela oposição. Para o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, isso aumenta ainda mais o déficit da Previdência e pode vir a ser usado para justificar nova reforma previdenciária.
Qual é o efeito prático? É sem essa responsabilidade da União, o INSS vai sofrer um prejuízo enorme todas as vezes que o Congresso Nacional aprovar qualquer medida de desoneração. Ou seja, isso vai aumentar o déficit da Previdência. E amanhã se dirá que a Previdência está quebrada e que é preciso uma nova reforma para mais uma vez retirar direitos dos trabalhadores brasileiros.
A MP que acaba com a compensação do governo ao Fundo do Regime Geral da Previdência por conta de desonerações da folha de pagamento seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.